Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
Para início de semana, sugerimos um romance histórico, A Epopeia do Eterno Navegador, subtítulo A Vida Errante e Apaixonada de Luís de Camões, a autora Maria Antonieta Costa, uma edição do Clube do Autor. Mais um romance histórico, 500 anos de Camões, também a isso nos obrigam, e apraz, já agora, fazer aqui a indicação de um livro de uma autora relativamente incógnita ou apagada, não anda por aí com os holofotes da publicidade e da fama, mas que é uma excelente escritora, posso garantir-vos. Mais uma pequena nota, o romance histórico terá necessariamente que obedecer a duas considerações muito importantes. A história, e aí há historiadores e historiadoras encartados sobre a matéria, que convirá seguir atentamente. Depois, a ficção, a construção de um universo ficcional, imaginário, o que quisermos, há desafios a ultrapassar. Romances anteriores, obras anteriores, que foram construídas por autores e autoras no passado e, claro, é legítimo que o escritor, neste caso a escritora, tente ultrapassar ou pelo menos um degrau na escada daquilo que é o cânone literário português. Para aqueles que se interessam também pelo tema, fica aqui uma sugestão, o romance histórico em Portugal, da professora Maria de Fátima Marinho, um excelente livro de orientação e também de quesitos que deverão obedecer para perceber no passado quem escreveu sobre estes temas. Até, causa espanto, Herberto Helder também por aqui andou. Maria Antonieta Costa nasceu em Vila Nova de Famalicão em 1957, foi professora na Escola Secundária Dom Sancho I e é romancista. Autora de O Segredo de Dom Afonso III, de 2011, Dom Sancho I, 2015, A Herança de Dom Dinis, 2021, também teve A Confissão de Judas, um bocadinho fora do habitual trabalho criativo desta escritora, e este, o que nós propomos hoje, teve a sua edição em 2013. 500 anos de Camões, o quinto centenário. É sempre obrigatório ir relembrar o maior gênio da literatura portuguesa. Este é o maior poeta daquilo que nos orgulha a todos, quer seja a língua, a cultura e a literatura. Começa em Coimbra. Jovem, uns versos errados à pessoa errada, ou uma mulher casada, vai arrastar grandes problemas para o ainda incipiente e à procura daquilo que é a mão e a veia poética do nosso autor. Um tio, que é responsável, é frade, responsável pela educação do jovem, manda-o para Lisboa, uma espécie de exílio interno punitivo para ver se o jovem ganha siso ou juízo. E é aqui, em Lisboa, que Luís de Camões, com os parceiros Valdevinos e da Romboia, deixará a sua marca. Há quem diga que conheceu Bandarra e o poeta, o famoso poeta também, Chiado. O mal cozinhado, uma taberna, uma tasca, a violência noturna que o leva à prisão, o norte da África, tudo passará por este livro, até que chegamos ao Oriente. E aí, Luís de Camões, perante o maravilhoso, o inaudito, aquilo que provoca estranheza e depois até se entranha, como disse mais tarde um outro grande poeta português, irão criar todo o caldo, todo o humus que servirá para o seu genial processo criativo, para além da lírica, aquela cativa que me tem cativo, por exemplo, mas essa obra maior que são os Lusíadas. Viagens constantes, o andarilho, o poeta andarilho que fica sempre assombrado e também luta contra o desespero da falta de dinheiro, da falta de uma habitação condigna, tudo isto está nestas páginas, até chegar de retorno a Lisboa, à Inquisição, onde os seus livros foram lidos, corrigidos e editados. E como foi autorizada a publicação, também passa por este bom romance, bom até peca por defeito, uma excelente autora, uma excelente escritora e um ótimo romance histórico. Aproveitem para conhecer uma outra faceta de Luís Vaz de Camões.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.